Rui Merenciano quase que dispensa apresentações, mas fica sempre bem. Temos uma magnífica exposição. Obrigado mais uma vez a todos pela vossa presença aqui. Um agradecimento também à Câmara Municipal de Alvar, à União de Freguesias, à VFM, às pessoas que nos patrocinam, ao Hotel Meia Lua e ao Pão de Ló São Luís, que é normalmente a casa, que tem sempre uma lembrança para os artistas ou para os escritores que cá vêm. É uma magnífica exposição, partindo do Imerenciano. O Imerenciano ontem teve muito trabalho, foi ele praticamente sozinho, com a esposa que fizeram a montagem. Portanto, os meus agradecimentos também para o Imerenciano, foi uma ajuda preciosa nesta montagem ontem aqui. E, portanto, agradecer a todos a vós mais uma vez. E agora eu dava a palavra, se calhar, ao Paulo Doutor Dom Cruz, algumas palavrinhas sobre. O Imerenciano conhece muito bem?
Claro que conheço. Agora, mesmo conhecendo muito bem, apanhado assim à traição. É que não era de esperar. No entanto, conheço o Imerenciano há muitos anos, desde os tempos do Eugênio de Andrade, em que convivíamos muito. E tenho uma grata recordação do Imerenciano, que foi no Lima 5, no Café Lima 5, há muitos anos, perto de 90, não é? Que ele foi. Eu tive a honra do Eugênio de Andrade de escolher, ou aliás, não é escolher, orientou-me. O primeiro livro de poesia que eu escrevi foi o Eugênio de Andrade, ainda que me, enfim, escolheu praticamente ali os. A organização dos poemas. E foi o Imerenciano, não sei se lembra, no Lima 5. Eu também na altura já tinha assim, já tinha começado a fazer umas pinturas ecas e resolvi ilustrar os poemas com uns desenhos meus, umas coisas minhas e tal. E foi o Imerenciano que esteve ali no café, eu e o Eduardo Correia, estivemos os três ali, e esteve a escolher as ilustrações para esse meu primeiro livro de poemas. Portanto, há muitos anos que nos conhecemos e há muitos anos que eu o admiro como grande artista. Hoje em dia, a fronteira entre o que é grande e o que é. E o que é menos grande, a fronteira é muito diluída, de maneira que, por vezes, penso eu, por vezes... Olha, ainda agora vinha a ouvir o Rui Vieira Neri na Antena 2, uma compositora que nasceu em 1800, não sei quanto, morreu aos 94 anos, uma inglesa, aos 94 anos, portanto, morreu aos 94 anos, 1940, salvo erro, e que é uma grande, que agora se descobre que é uma grande compositora, não é? Eu vi algumas peças agora no programa, mas que toda a vida até aos 94 anos foi como superiormente desconhecida. Ora bem, isso não quer dizer que o Imerenciano seja desconhecido. Agora, o que o Imerenciano merecia ser muito mais conhecido, muito mais divulgado, ao fim e ao cabo, do que aquilo que é. Porque é um artista, de facto, que, enfim, todos nós conhecemos como um artista de primeira qualidade, primeira água, e com trabalhos. É o que eu digo, é aquela fronteira entre, muitas vezes, o que é muito bom e o que é bom e o que não é tão bom, é muito influenciada por imensos fatores que não sabemos muitas vezes quais são. E é como na escrita, hoje em dia há tanta coisa que se escreve má, péssima, e que, no entanto, está aí consagrada, porque eu cheguei à conclusão de que a consagração é muitas vezes mais a consagração dos consagradores do que propriamente a consagração dos consagrados. Não é? Há, portanto, muitos fatores. Isto resumindo, como digo, apanhada à traição, não sabia o que é que ele dizia. Isto resumindo só, para dizer que conheço o Imerenciano há muitos anos, é uma pessoa reconhecida por muita gente de valor, é um intelectual de primeira água, não é só pintor, ele é poeta e é escritor, escreve com uma profundidade muito grande e é filósofo, Já temos, sem dúvida, já temos tido algumas conversas, não é? Que eu acho que são, enfim, de natureza filosófica e muito importantes. Muitos parabéns, não estava à espera também da exposição. O Marcelo mandou-me ontem uma mensagem, está assim, telemóvel, sem mais. E pronto, e com certeza que vão admirar e vão gostar, porque ele é inconfundível.
Muito obrigado, obrigado.
Em primeiro lugar, cumprimentos também do Sr. Presidente Antônio das Freguesias, um grande amigo do Indúrio desse ano, que pela última da hora não pode estar presente. De qualquer maneira, mando um grande abraço e também ao nosso diretor do museu, com os desejos que, na realidade, o estabelecimento seja uma realidade. Meu caro Imigaciano, meu Peradão, Sr. Costa, meu caro Cleto, Sr. Padre Bastos, Sr. Virgílio, Sr. Carlos Granja, também à Comunicação Social, ao Sr. Jaime, ao Zé Lopes, a quem mais estiver, meus caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, hoje na realidade é um dia muito feliz para o nosso museu. E por dois motivos. O primeiro que temos entre nós, o nosso diretor, permita que te chame assim, o nosso diretor, uma pessoa que esteve afastada por motivos de saúde durante algum tempo, mas como um lutador que ele é, e tem sido um lutador não só em defesa e em prol do Museu de Ovarse, sendo algumas vezes incómodo e incompreendido, mas meu caro Cleto continua a ser incómodo, continua a ser compreendido, continua a ser um lutador em prol do Museu de Ovar, como és um lutador, e foste um lutador pela tua vida, porque não estás a pedir nada para ti. O que pedes, exiges, e que muitas vezes com muita razão, é que os poderes instituídos não olhem para esta casa com os olhos que deviam olhar. É pena. É pena que pessoas de Ovar, nascidas e criadas em Ovar, eu não nasci em Ovar, apesar de me avicerem aqui, mas amo muito Ovar, não olhem para esta casa como, na realidade, deve olhar. E, ainda por cima, se mostrem ofendidos por algumas verdades que aqui são ditas. É pena. Mas, enfim, os homens... há uns homens que, como diz muito bem o Imerenciano, continuam ligados aos macracoides e às macaquices, e há outros não, que se libertaram precisamente desse nosso começo, e que são homens de plenitude, como também disse o Dr. Adão. Meu caro Imerenciano, em segundo lugar, é na realidade uma satisfação enorme e uma honra para o museu trazer aqui esta exposição, na esteira daquela que tivemos a oportunidade de ver e que foi inaugurada na Casa da Junta de São João de Ovar, quando da comemoração do dia da freguesia, sobre o 25 de Abril, aliás, anterior, de hoje, o 25 de Abril, em que, na realidade, nos traz uma libertação e uma grande união transição entre a poesia, entre a leitura, entre a filosofia. Eu também tenho ligações à filosofia, os meus pais também eram de histórico e filosóficas, e, na realidade, a arte. E eu não consigo deixar de ler aqui algumas passagens deste catálogo, dos certos do Imerenciano, em que diz, por exemplo, aqui: sobre a minha existência também tenho dúvidas. Ela leva-me a procurar a salvação através das palavras, escrevendo de modo a estar comigo mesmo, lembrando encontros, embora seja o mundo num lugar para a maioria dos meus semelhantes, a justificar a minha inscrição na vida. E, na realidade, é verdade. Nós, através da escrita, através de, quer seja, quer seja a narrativa, quer seja a sua poesia, quer seja através da arte, vamos libertando. E, na realidade, esta união entre estes valores estão bem aqui espelhados nesta mostra que o Emanuciano nos traz. Eu também achei curioso aqui um outro passo, quando ele diz que impõe-se as razões do afeto, estão próximas da necessidade das conversas, enquanto momento de racionalização informada. Algumas não têm início, a bem, outras não convém que começassem, aproximando a tragédia, mas quando são bem começadas não há termo, sentimento que permaneça em mim depois de ter conversado com o Eugênio Maria Castro. É verdade. Na realidade, quando nós conseguimos manter uma conversa com alguém que está em sintonia connosco, as palavras não são palavras de circunstância, as palavras fluem normalmente. É como isto, penso que não sou artista, nunca tive queda para as artes, mas penso também quando se começa uma obra qualquer, se na realidade ela não começa bem, é bom que se pare, é bom que se deixe um tempo para dar tempo ao tempo, e então depois recomeçar, certamente sairá uma obra que vá de encontro ao nosso ser, que vá de encontro ao nosso sentimento, e não apenas algo que apareça que nós queremos mostrar, mas que sentimos que não é algo de nós. E, na verdade, este final que ele diz aqui, que eu já tive há bocado e que achei imensa piada, que é uma realidade. Os homens macacos são uma preocupação porque iniciadores de guerras as alimentam. Competirá a educação e a cultura contrariar, mas para o fazer precisa da política, que anda muito mal servida. Os homens macacos chegam ao poder da política e alguns são eleitos por pouco. Isto passa-se não só na política, isto passa-se também, e perdoe-me, mas é o que eu penso, no desporto, também anda muito mal servido. Em algumas regiões também, que andam muito mal servidas. Na própria justiça, que anda também muito mal servida. E, na realidade, quando as pessoas não... quando são eleitos para servir e não servem, e enveredam por outros caminhos, na realidade, aproximamos cada vez mais dos macacos. E é por isso que, quando nós vemos uma obra destas, uma exposição destas, vimos perfeitamente que há uma diferença enorme entre nós e os macacos. Porque lá estão sentimentos, estão pensamentos, estão algo que nos dizem, estão retratados o dia a dia de diversas vicissitudes que o mundo atravessa, mas postas, na realidade, por um grande homem, que é o nosso Emanuciano. Emanuciano, para mim, foi um privilégio tê-lo conhecido e tê-lo acompanhado um bocado mais de perto neste último estudo. Viaja.
Muito obrigado.
E também digo, é pena que é pena que o país não reconheça aqueles tão simples, porque o Emanuciano, para ter valor, não precisa ser vaidoso, não precisa de usar outros subterfúgios. Olhas para ele e vê-se que é, na realidade, um gênio, que é um artista. Muito obrigado, Emanuciano, bem-aja, e parabéns ao Museu do Abado e ao Presidente.
Só chama a atenção, e gostava que vissem todos este livro, e tem aqui este comodo imenso. Dentro habita a razão do corpo. É maravilhoso. Dá que pensar. Obrigada.
O livro foi apresentado na Biblioteca Almeida Garrett.
Foi.
Eu estava lá presente.
É um livro que já tem uns anos, de uma editora Cachotim, ela já não existe, do editor Paulo Samuel, e Aurora Gaia, Gaia trouxe um exemplar. Eu penso que é capaz de estar a esgotar já o livro. Pronto, muito bem. Posso uma coisa muito breve, muito breve. Então, muito breve para dizer que sou imerenciano, que vocês conhecem, mas sou muito jovem. E apetece-me dizer que, com esta exposição, apetece-me dizer depois desta exposição, que eu nasci em 1973, portanto eu tenho 45 anos. Mas nasci em 1943 a olhar para trás. Não é? Eu tinha regressado em 72 da chamada Guerra Colonial, porque de facto não consegui acompanhar um jovem que fez a recruta comigo. Nas Caldas da Rainha, o Emanuel, um jovem também de Belas Artes, que fugiu, foi, saiu e queria que eu fosse com ele. Eu poderia tê-lo denunciado, estava fora de questão. E fui, levaram-me, mas já levava na minha cabeça o poema do Manuel Alegre, Nambongongo, meu amor, que tinha lido num livro, imaginem, em 1969, uma amiga ofereceu-me um pequeno livro, uma antologia de poesia de uma editora, A Nova Realidade, um livro chamado Hiroshima, com poemas de vários poetas, onde vinha o poema do Manuel Alegre, Nambongongo, meu amor. Essa amiga pôs-me na dedicatória. Aqui não vou, o que eu vou dizer, falar da dedicatória, isto não define, digamos, a minha filiação partidária, de maneira nenhuma. Não haja confusão. Mas era um livro que, se me apanhassem com ele, era complicado. O livro tinha uma dedicatória e dizia: para o Imerenciano, com um abraço de camaradas, e os nomes dela e do namorado na altura. Levaram. Eu tinha direito a um mês de férias, tive direito a um mês de férias nos dois anos, passei as minhas férias em Luanda, frequentava as livrarias que existiam em Luanda e percebi que estava dentro de umas grades quando, numa livraria em Luanda, encontrei um pequeno livro da Sofia de Melo Breiner chamado Grades, que é um livro muito interessante, onde ela tem um poema ao soldado morto, tem um poema à Catarina Eufémia. É evidente que, quando regressei ao mato, esse livro tive que ter muito cuidado, tive que o esconder, porque corria perigo. Aliás, esse perigo que eu corria, disse-me depois, mais tarde, um amigo, que bastava alguém no quartel ter alguma desconfiança e dizerem: olha, leva este indivíduo para interrogatório. Não é? Há um amigo que depois me falou nisso. Não tenho aqui a fotografia, mas podia mostrar a fotografia do meu canto onde eu dormia. Eu dormia num sítio onde dormíamos, creio que 3 ou 4 pessoas. Foi Furriel, 3 ou 4 pessoas. E eles tinham aquela atitude que os jovens têm de pôr nas paredes fotografias. E então eles tinham fotografias de umas mulheres. O meu canto também levantava de suspeita. Porquê? Eu tenho essa fotografia. Tinha, porque encontrei numa revista, um miúdo a morrer à fome, portanto, miúdo, havia o programa de Biafra, colei essa, era um miúdo negro, para estabelecer um contraste. Está aqui o seu padre, não vai levar a mal, mas eu coloquei uma fotografia de um bispo, que encontrei, e tinha uma fotografia de um indivíduo com megafone a falar. Portanto, isto também podia levantar desconfianças em relação àquele Furriel que dormia naquele canto. É evidente que lembro-me de um jovem que foi lá fazer uma espécie de um estágio para ser depois capitão e comandante de companhia, que quando entrou ali ficou muito tempo a olhar para aquelas imagens, muito a olhar, saiu sem dizer nada. Pronto, penso que tive sorte. Portanto, eu nasci em 1973 a olhar para trás, digamos, com esse peso do passado, e passo a viver depois num mundo de guerras. Nós continuamos em guerras. Quando é que elas terminam? sabemos. Dito isto, porque devia começar pelos agradecimentos, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado, professor Poleto, pelo convite, por mais este convite para expor aqui no Museu do Ovar, é um gosto, mas de facto eu não posso encarar a arte pela arte. Eu penso que a arte pela arte é irrelevante face ao mundo. Quer dizer, a estética faz lembrar a jovem que vai à esteticista e vem muito bonita, mas eu pergunto, é só isso? É a pergunta que temos que perguntar se isso chega só. Portanto, é preciso que a arte esteja de alguma maneira inscrita na vida, que a vida tenha alguma presença, e ela tem, o que eu faço tem através do que sinto, do que vivo, e faço as minhas leituras para perceber cada vez melhor, digamos, em que mundo estou. Sinto, e é frase encontrei-a, de que é preciso ler para pensar e pensar cada vez melhor, e é o que eu faço. Ligado à filosofia, encontrei uma expressão, se calhar faz sentido, a filosofia dos não filósofos, porque eu não me considero filósofo, mas sou uma pessoa que quer continuar a pensar e trazer pensamento para as coisas que faço. Por isso esta exposição. Muito obrigado.
Só dizer uma palavra puxada por uma deixa sua, só meio minuto. É que eu estive também na Guerra Colonial da Guiné e estive sempre no mato, estive sempre na frente, toda a comissão. E, por falar em livros, a minha Bíblia, que eu andava a ler às escondidas, era um livro que muita gente é capaz de conhecer, que é Os Condenados da Terra, Les Damnés de la Terre, de Francis Fanon, que era um médico guerrilheiro da Martinica, um médico psiquiatra. Que é um livro excepcional e que me ensinou muito.
Exato, isso.
Me ensinou muito.
Aliás, há um outro livro que eu encontrei em Luanda, é uma tradução de um prémio Nobel, não me recordo agora o nome, são dois autores, não são portugueses. O livro chama-se O Dilema do Homem Branco. Encontrei este livro em Luanda, tem na capa a fotografia de uma menina negra com um bebê ao colo, a morrer, magríssimo. Que é um livro muito interessante, onde eu encontrei uma frase que continua a fazer sentido. O autor do livro traduz uma expressão do chinês antigo e diz: esta expressão quer dizer paz, e paz era pão para todos. Muito obrigado.
E eu peço desculpa de estar a interromper, pois o importante é a exposição do amigo Imerenciano. Eu há um bocado esqueci-me, duas pessoas esqueci-me. O representante da Câmara Municipal, que eu não sabia, eu peço desculpa aos amigos, não é? E agradecer também ao Banzelé da Galeria Banzelé de Espinho, por estar aqui presente. Além de ser amigo do museu, também amigo do Imerenciano. E, portanto, eu, sabes, falta-me sempre qualquer coisa. As fusíveis queimam um bocadinho. E, portanto, era isso. O meu agradecimento já os fiz. E agora passava para o Sr. Costa, que é um elemento também da direção e amigo, muito amigo, de longa data, do Imerenciano, e, portanto, depois passaria ao Sr. Paulo Vasco.
Eu não vinha com intenções de falar, mas eu e o Imerenciano somos amigos de infância. E há coisas muito interessantes que se passaram na vida. Mas a primeira tem muito que dizer com o facto de estarmos aqui hoje por mais uma exposição do Imerenciano. O Imerenciano fez há cerca de 60 anos a primeira exposição, que ele até nem a considera no currículo, mas que realmente teve o seu quê de interesse e até de oportunidade e realmente até de um certo gozo, digamos, para os dois. O Imerenciano resolveu, ainda estudava, e resolveu pedir a minha colaboração para fazer a primeira exposição, que foi uma exposição muito simples, que nós, no sábado anterior a procurar expor aquilo que ele queria fazer, fomos ali ao mercado e comprámos esteira. Não sei se sabem o que é uma esteira, daquelas coisas. Esteira. Comprámos uma quantidade de esteiras e viemos fazer expor os seus trabalhos, que eram praticamente escolares até, não é? Nessa altura, ali numa biblioteca que era na Câmara Municipal, que hoje realmente já não tem essa biblioteca. E então expomos aquilo, os seus primeiros quadros, que não tinham nada a dizer com isto, eram coisas muito primárias, muito...
Pois, podemos falar, pode dizer alguma coisa sobre isso. Eu poderia dizer alguma coisa.
Apareceu assim uns vasos, umas naturezas mortas, umas coisas, mas o que é certo é que nós os dois realmente montámos aquilo e temos conhecimento até à própria Câmara, que realmente o Emerenciano, que nessa altura não sabiam quem ele era, não é? Eu recordo-me que fomos até visitados pelo vice-presidente na altura, que era o Sr. Manuel Borges da Rabor, que era o vice-presidente. E pronto, isto é uma coisa interessante, porque realmente, enfim, até como garotos ainda, digamos, eu devia ter uns 8 anos, eu devia ter talvez uns 13, 14 anos, mais ou menos, pusemos uma obra. E isso, ao fim e ao cabo, queremos que não, foi exatamente o embrião, digamos, da obra que hoje é o Emerenciano.
Eu poderei acrescentar a isto algo, é que quando eu disse que nasci em 1973, a olhar para trás está um percurso que era, vamos chamar, que para trás está o percurso do sonho, não é? Porque eu sou de Ovar, estudei depois em Espinho, onde faço 2 anos, chamado ciclo preparatório, 5º e 6º ano. E é o professor da disciplina de desenho que me diz: tu devias tirar um curso de pintura. Quando eu chego a casa e digo aos meus pais que quero tirar um curso de pintura, os meus pais: mas o que é isso? Quer dizer, é evidente, um curso de pintura para os meus pais naquela altura, está aí o meu irmão que percebe isto, e para os meus pais seria se calhar pintor de construção civil. Isso, não sei se tenho, há uma carta de um tio que vivia no Brasil, que escreve ao meu pai. Quando o meu pai lhe escreve a dizer que eu ia tirar um curso de pintura, ele responde na carta: mas o Emerenciano vai morrer à fome, porque ser pintor não dá dinheiro. Isso não dá. Pai de um primo que se chama Emerenciano também, ainda vive, mas eu teimei e disse: eu quero tirar o curso de pintura. Portanto, esse tempo antes de 73 corresponde ao tempo do sonho. Só que não é fácil um jovem ser artista plástico, pintor ou escultor, se calhar nem no mundo, mas muito menos no nosso país. Eu conheço alguns que tiveram sucesso, até histórias curiosas. Por exemplo, conto do Gesta, de uma jovem, jovem provavelmente ainda, em que vai fazer uma exposição numa galeria comercial no Porto. O galerista recebe a jovem. Como ela é muito jovem, o pai acompanha, e o galerista diz-lhe: a pintura da sua filha tem muito interesse, quanto a vendas não sabemos, as coisas podem não ser fáceis. E o pai, perante o galerista: não se preocupe, eu compro a exposição toda. Portanto, ele comprava a exposição toda. Há um outro caso de uma pintora que quis ser pintora, e o pai assim: o pai vai-te ajudar. O pai tinha influência, tinha se calhar dinheiro. As coisas das artes resolvem-se muito por aqui. Agora, um jovem que não tem este apoio familiar, por exemplo, eu lembro-me de uma exposição, já tinha algum percurso, na Cooperativa Árvore, no Salão, que é uma grande exposição, que há uns anos, e estava um jovem a expor numas salas lá, quem conhece a Árvore sabe que é depois umas salas lá dentro, umas 2 salinhas mais pequenas, onde estava a expor, ao mesmo tempo em que eu tinha a minha exposição, e eu já tinha algum percurso, penso que nessa altura até já tinha participado na Bienal de São Paulo, a convite do arquiteto Sómer Ribeiro. E eu não tinha nada vendido, E os jovens já lá tinham os trabalhos com umas pintinhas vermelhas com coisas vendidas. E eu chamei uma funcionária da arte. Os jovens já têm umas coisas vendidas. Um tio médico comprou-lhe um trabalho. O outro não sei o que como é. Aquilo foi a família que lhe comprou os trabalhos. Portanto, antes de 1973, eu fazia outras coisas. E tirei o meu curso com sucesso. Até posso-vos contar este episódio. Eu tirei um curso na Escola de Arte Esportiva Soares do Reis, de pintura decorativa, que me habilitava a ter uma profissão como decorador. Esse curso de pintura decorativa tinha, inclusive, uma disciplina de arquitetura de interiores, e é por essa disciplina de arquitetura de interiores que eu vou fazer, a pedido de João Costa, que eram os amigos, quis reformular a loja do pai, eles tinham uma loja de... E eu faço esse trabalho, e tem a ver com esse curso, que é uma coisa que me agradava fazer. É evidente que depois eu pensei em seguir a Escola Superior de Belas Artes. Mas para isso eu tinha que fazer a secção preparatória à Escola Superior de Belas Artes, que eram 2 anos. Mas que eu queria pintar. E tinha sido bom aluno. Eu fui escolhido pela escola, durante 2 anos, para representar a Escola de Artes Decorativas Soares do Reis, nos encontros, naquela altura, de trabalhos de jovens ligados a várias profissões, em Lisboa, escolhido pela escola. Portanto, eu era conhecido, o Imerenciano era uma referência como aluno, com boas notas a desenho, a pintura. Vou fazer a secção preparatória.
Desenho de letra.
Vou fazer a secção preparatória, que era... Portanto, a secção preparatória tinha disciplinas teóricas, física e química, essas disciplinas teóricas. Só que eu fiz a secção preparatória e reprovei a todas as disciplinas teóricas. Tive que repetir tudo. Depois tive que repetir. Depois havia um professor que estava a fazer estágio, que não tinha sido meu professor, mas como era muito falado lá na escola, procurou-me e disse-me: Emiliano, tu não tens nenhuma disciplina de prática, não queres fazer cerâmica, mas estás ocupado. E eu fui fazer cerâmica, e penso que fui muito ajudado. Quer dizer, o professor de matemática, que era o diretor da escola, faz-me isto. Eu não dispensei da oral. O júri era constituído pela minha professora, que eu tive, matemática, e o diretor da escola, Álvaro Gomes, que era professor de matemática. E a professora, que tínhamos durante o ano, interrogava os alunos. Quando me chamaram para interrogar, o diretor da escola disse: não se importa que seja eu a interrogar o Imerenciano. Então manda-me fazer no quadro algo, faz isto. Pronto, já sei que sabes, agora vamos aplicar isto. Vai-te sentar. Penso que fui aí um bocadinho ajudado. Pronto, e consegui fazer a secção preparatória e segui para a Escola Superior de Belas Artes. Quando, a partir de 73, eu começo a fazer aquilo que eu chamei na altura a aproximação à escrita, já depois de ter vivido a Guerra Colonial, onde eu vivia, havia um café, e apareceu no café um pintor que é muito conhecido, que é o António Cruz. O António Cruz... entra no filme Manuel Oliveira, o pintor da cidade, foi considerado o maior agorrealista moderno português. Apareceu no café e disse: olha, mas sempre por aqui. Olá, professor, está bom? Olha, leve-me ao seu ateliê. Oh, professor, então não quero levar ao seu ateliê. Quando o levei ao meu espaço de trabalho e ele viu as letras e estas coisas, ele disse: eu me disse, está a fazer esta porcaria? Eu me disse que desenhava tão bem. Portanto, em 73, eu abandono a pintura, digamos, entendida tradicional. E vou fazer outra coisa. E é aquilo que me apetece fazer, é de facto outra coisa. Mas, de facto, nesse meu passado, tenho um passado que era escolar, e sobretudo escolar e coisas que fiz, que tem a ver com um desenho bem construído, que ainda o faço quando sou desafiado a fazer retratos. Tenho feito alguns retratos de escritores porque me apeteceu, ou porque me apetece, ou a convite, fiz do. Nós conhecemos o Eugênio de Andrade. O Eugênio de Andrade porquê? Porque um dia o Eugênio de Andrade encontrou alguém, eu não tinha relações com ele, mas há uma pessoa que me telefona e diz-me: olha, Emerenciano, o Eugênio de Andrade viu a tua pintura, quer conhecer-te. Depois houve a aproximação e eu ia tomar, todos os domingos ia tomar café com um grupo de amigos num cafezinho em São Lázaro com o Eugênio. E assim eu estive ligado ao Eugênio, de onde surge depois a ideia de uma fundação. Eu sou fundador dessa fundação com esses amigos, eu fiz parte da primeira direção e fiz retratos, inclusive, para o Eugênio, até oferecendo-lhe, fiz vários que lhe ofereci, fiz depois de outras pessoas, de outros escritores, e eu aí, quando tenho que fazer o retrato, é evidente que a minha capacidade de desenhar, de construir, está posta à prova e eu consigo. Porque há aqui duas coisas. É, digamos, o artista tem que saber o que quer, tem que saber o que quer, tem que saber o que é bem feito. Imaginem, um designer de mobiliário, que faz desenhos de cadeiras, ele não é escultor, ele desenha, ele sabe o que quer. Quem faz depois o mobiliário é o carpinteiro, não é? Podemos pensar no arquiteto. O arquiteto não faz a casa, ele concebe, mas ele sabe o que é bem feito e tem que pensar naquela obra. Mas depois a casa surge pronta e há uma série de especialidades, quer dizer, que se intervêm para que a casa fique pronta. O contrário do escultor. O escultor, quando faz uma escultura, por exemplo, um busto de uma personalidade, é o próprio escultor que trabalha o barro. Sim, pronto. E, ou tem mãozinhas para o fazer, ou não. O desenhador, quando desenha, também é ele que desenha. Embora seja verdade o que diz o homem da estética, quer dizer, que o grande desenhador tem que ter a boa forma do desportista. Quando ele pega no lápis e desenha, e aquilo surge com muita qualidade, nós podemos imaginar aqui, sei lá, a bailarina que treinou desde pequenina, e quando vai para o espetáculo já não tem que pensar na técnica, aquilo surge naturalmente. A boa forma do desportista pode existir no grande desenhador, no grande escultor que modela com o barro. Existem alguns grandes artistas a este nível. Depois existem outros que não são. Não são. E hoje vivemos num tempo, até deste ponto de vista, muita confusão, porque há coisas que são muito más e que passam como coisas muito interessantes, e nota-se, porque quem expõe ou quem compra também não sabe ver, também não é relevante. É mais relevante se é um nome importante, porque aquilo vende e dá muito dinheiro, porque este lado não é considerado. Mas, no meu caso, de facto, há isso. Quer dizer, há todo esse passado escolar com muito sucesso e depois já o abandonar desse... Portanto, eu não coloco no meu currículo essa exposição porque não faz sentido. Pois. Digamos que eu nasci em 1973, já para trás, digamos que o artista plástico emerenciante começa em 1973. Essa exposição e outras, não é? A participação até em exposições coletivas, por exemplo, eu participei em Aveiro, ainda com o apoio, isto antes de 25 de Abril, eu era muito jovem, ainda não tinha feito o serviço militar. Havia os salões de Aveiro, em Aveiro, que eram patrocinados. Não é Aveiro Arte, não, os salões.
Ah, os salões.
Os salões, que eram os salões patrocinados pelo governo civil, e havia um prémio. O prémio era um prémio em dinheiro. E o dinheiro fazia-me jeito naquela altura. E quando eu tive a notícia, eu escrevi para a Galeria Borges, que existia, era uma galeria com livraria, do Jaime Borges. Soube há tempos que ele ainda é vivo.
É vivo.
Até gostaria de estar com ele. Ainda é vivo. Perguntar que era. Vivia em, aquilo era aberto a artistas do distrito de Aveiro. Eu escrevi a perguntar se podia concorrer, ele respondeu imediatamente que sim. Eu preparei uns trabalhos, de uma forma muito primária. Que até foi João que me foi lavar os trabalhos. A primeira vez foi João. Ia fazer qualquer coisa a ver, levou-me os trabalhos. Passado algum tempo, recebo o convite para a inauguração da exposição e a informação de que eu tinha tido um prémio. E não foi, não era o primeiro prémio, parece que era um segundo prémio, que era em dinheiro, e eu fui para Aveiro para receber o prémio, fui à loja de João comprar uma camisa, uma coisa qualquer, para ir bem arranjado, para receber o prémio. Quando chego a Aveiro, imagina esta cena, quando chego a Aveiro, onde era a exposição, que era no Salão do Teatro Aveirense, Aveirense, Salão Novo, Teatro Aveirense, próximo, e vejo chegar um bispo, militar com cheio de medalhas, gente muito importante, e eu muito jovem, encostado ali ao portão. A seguir há havia uns jovens que andavam por ali, e há um jovem que vem ter comigo e pergunta: é expositor? Sou. É o Imerenciano? Sou. Está aqui o artista desconhecido. Anda embora. Pronto. E eu subi para cima, que eu queria o cheque. Estava o guarda civil com o secretário. E esta pergunta do guarda civil da Aveiro naquela altura. Porque aqueles jovens pintavam, depois sou amigo deles, quer dizer, o Artur Fino, Jeremias Bandar, penso que ainda são vivos, eles não tinham curso de arte, mas começaram a pintar e participaram nesse. Havia um militar também que participava, que pintava, que era o Cândido Teles, havia um outro homem de farmácia, que era o Vasco Branco. Também escritor, também pintava e também participava, e apareceu um jovem de Alvar, desconhecido, que foi lá buscar um prémio. Quer dizer, o guarda civil, muito admirado, porque eles trabalhavam, e que os jovens trabalhavam não sei aonde, quando me chamaram, pergunta-me: onde é que trabalha? E eu não trabalho, eu estudo. Pronto, lá me deu o cheque, que depois trouxe e entreguei à minha mãe na altura. Portanto, isto é um percurso normal, digamos, de um jovem que sonha, quer ser pintor, mas que se confronta com a dificuldade em ser artista. E agora lembrei-me do Miguel Dalte, que é um jovem que, quando eu estava colocado como professor, já como professor, numa escola em Vila Nova de Gaia, foi lá colocado o Miguel, que eu conhecia, de frequentar a escola de Belas Artes. Ele era mais novo do que eu. E percebo uma semana. Chegou ao fim da semana, veio ter comigo e disse: Eu não sirvo para dar aulas, pá, não tenho jeito nenhum. Eu quero é pintar. Oh, Miguel, mas o que é que vais fazer? Não sei, eu vou pintar. O Miguel passou mal. E há desconfiança, porque passados uns tempos estava a família em casa à espera de Miguel, creio que na noite de Natal, à espera de Miguel. O Miguel não aparecia. Ele morreu debaixo de um comboio. Ia mal, não é? Não, ficou a dúvida se ele se tinha atirado. Não sei. Mal. Quer dizer, não há.
Ele foi cobrar uma dívida.
É?
Primeiro a março, o estudo. Foi? Ele tinha comprado um quadro e que não lhe pagou. Ele ia pela linha e não viu o comboio. Comboio. De costas.
Ficou. Mas o Miguel, cheguei a encontrá-lo, eu cheguei a expor numa galeria na Avenida Boa Vista, não era a Galeria Módulo, era uma outra galeria lá mais para o... Não sei, uma galeria, de um livro chamado Honório. Sim. E uma vez encontrei o Miguel e ele levava uns trabalhos, assim, pá, vou ali ver se ele me compra umas pinturas. E não. Portanto, ele precisava mesmo de dinheiro. Porque não é possível um pintor ser só pintor e viver da pintura. Poucos poderão chegar lá. Portanto, eu fui essencialmente professor, ainda sou, apesar de aposentado. Não, muito bem, João, muito obrigado.